atual presidente chinês, Xi Jinping, que nesta segunda-feira toma posse para o seu segundo mandato até 2023, se tornou a terceira pessoa mais importante da China comunista. A primeira foi Mao Tse-tung, que surgiu em 1949 e governou o país até 1976. Depois dele, veio a figura de Deng Xiaoping, que abriu o país ao capitalismo internacional. Ele governou de 76 até 82. Veio depois disso uma série de dirigentes sem lá grandes expressões, até o surgimento da figura de Xi Jinping, que inclusive já teve seu nome e tese política incluída na Constituição do Partido Comunista. Nas escolas, o pensamento de Xi Jinping sobre socialismo com características chinesas para uma nova era passa a ser disciplina escolar. E o poder de Xi tornou-se tanto que o Partido Comunista Chinês propôs o fim do limite de uma reeleição para presidente e vice do país, abrindo uma brecha para que ele continue no poder indefinidamente. Oficialmente, a medida ainda precisa ser aprovada pelo parlamento chinês, mas o órgão é controlado pela legenda, ou seja, não deve haver empecilhos para isso. Desde que chegou ao poder em 2012, Xi vem liderando uma reforma na sigla que comanda o regime autoritário chinês. Um dos eixos dessa iniciativa é uma campanha anticorrupção, que resultou em varredura ampla nas fileiras partidárias, com punições a 1,4 milhão de filiados e processos abertos contra 54 mil. Na China, a figura do presidente sempre foi de representatividade. A chefia do governo sempre ficou com o secretário-geral do partido. Xi Jinping passou a acumular estas duas funções. A onipresença do sorriso de Xi em pôsteres, grafites e souvenirs nas grandes cidades já alimentava especulações sobre um papel que se anunciava maior do que o de seus últimos antecessores. Discursos recentes do líder em fóruns internacionais, que delineiam com cada vez mais nitidez as pretensões globais de Pequim e de seu dirigente máximo, no momento de vácuo global de estatistas, também se mostram como novidade. Em sua escalada no Partido Comunista, esse engenheiro químico, filho de um graduado burocrata do partido e habituado à mais alta casta política de seu país, não deixou desafetos que lhe façam sombra. Uma vez no topo, ampla campanha de combate à corrupção, com purgas e prisões, garantiu o temor dos correligionários e o apreço popular, um binômio maquiavélico. E para eventuais queixas de uma classe média em expansão mais interessada no mundo, continua a valer a censura, como deixou claro a ofensiva para apagar críticas online à mudança constitucional. Sem um grande desafio doméstico, em uma economia que cresce ainda 6,5% ao ano, e sem uma liderança no Ocidente com fôlego para lhe fazer frente, a única nuvem no horizonte de Xi é uma aliada tão belicosa quanto imprevisível, a Coreia do Norte. E para ver quão agressiva a China está no mercado internacional, o governo chinês tomou o controle nesta sexta-feira da seguradora Anbang, dona do hotel de luxo Waldorf Astoria, em Nova York. O grupo ficou conhecido nos últimos anos por suas aquisições bilionárias fora da China e por uma postura agressiva de tomada de riscos altos. A tomada de controle de uma empresa privada chinesa não tem precedentes, embora a medida não tenha surpreendido o setor hoteleiro da China. A medida mostra quão longe o Partido Comunista está disposto a ir em sua campanha, cada vez mais forte, para reduzir os riscos financeiros, mandando um sinal claro a outras companhias privadas tomadoras de risco no país. O controle do governo chinês sobre a Anbang deverá ter a duração de um ano, contando a partir da sexta. A seguradora será gerenciada por um grupo de oficiais da CIRC, C-I-R-C, órgão chinês de regulação do setor de seguros. Também estarão no gerenciamento integrantes do Banco Central do país, além de outros reguladores financeiros e membros do governo. A Anbang tem ativos anunciados que somam cerca de US$1 bilhão e está no 139º no ranking da Fortune. O grupo ficou conhecido internacionalmente após a compra do luxuoso hotel Waldorf Astoria, em 2014, pelo valor de US$1 bilhão e 950 milhões. E o curioso é que este símbolo do capitalismo, ali no coração de Nova York, agora passa a ser propriedade do Partido Comunista Chinês. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. A edição de trilhas sonoras, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
De Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Um boletim informativo da emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. Bom dia!